A portuguesa Lorena Bazolo foi eliminada nas semifinais dos 200 metros dos Jogos Olímpicos. Terminou a primeira série das semifinais no sétimo lugar, em pouco mais de 23 segundos, aquém do recorde pessoal. Esta hora já está em andamento a final feminina do lançamento do disco. Liliana K, em Tóquio, procura chegar a um dos primeiros lugares. A prova, João Gomes Dias, está a começar.
E temos já executado o primeiro lançamento através da chinesa Shen Yang, que registra 61 metros e 57 centímetros, sendo que Liliana K será mesmo a segunda a lançar e faz, neste momento, 62 metros e 31 centímetros. Ou seja, passa a liderar este concurso, ainda que apenas duas das 12 atletas que chegaram a esta final lançaram este primeiro lançamento. Recordo que das 12, as melhores 8 ao final dos 3 primeiros lançamentos vão depois ter mais 3 oportunidades para tentar em lutar pelas medalhas, sendo que as melhores 8 também garantem desde logo o diploma olímpico. Recordo que Liliana K fez um grande trajeto no que diz respeito à qualificação, garantindo essa mesma qualificação de forma direta e apresentou-se muito confiante para aquilo que seria esta final. Ela que é a última portuguesa em ação no dia de hoje aqui em Tóquio, já cai a noite na capital nipónica com mais de 30 graus de temperatura. Há pouco, como disseste, Lorena Bazolo ficou pelo caminho nos 200 metros, por isso em Liliana K que estão depositadas as esperanças portuguesas em mais um dia aqui nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Liliana K, que lançou, fez o primeiro lançamento do disco, atleta portuguesa, luta por um lugar cimeiro nesta final, uma prova em que procura pelo menos um diploma, mas há a esperança de que consiga chegar-se a uma medalha, como escutamos através desta intervenção em direto do enviado especial de Antena 1 a Tóquio, João Gomes Dias, onde amanhã a ginasta norte-americana Simone Biles vai participar na final da trave, depois das desistências noutras provas. A atleta tinha invocado preocupações com a saúde mental. Uma tragédia para o concelho. O presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, José Augusto Alves, considera muito negativo o fecho da têxtil de Almar.
É lamentável e trágico, principalmente, em particular, para a região de Castelo Branco, porque são 300 pessoas, 300 famílias que ficam no desemprego. E que nós, Câmara Municipal, temos estado a acompanhar a situação e nós estamos extremamente preocupados e estamos a fazer contactos, já o fizemos com o seu Ministério, com o Ministério da Economia, para uma reunião e reiteramos este fim de semana o pedido da reunião com o seu Ministro da Economia com caráter de urgência.
José Augusto Alves, em declarações à RTP, o Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco está preocupado com esta decisão. Também a Presidente da Associação Empresarial da Beira Baixa, Ana Palmeira, em declarações à Antena 1, fala num impacto significativo para a região.
Tem um impacto na região que é significativo. Estamos a falar de 400 trabalhadores, estamos a falar de uma empresa que é uma marca do interior, de Castelo Branco, de Alcaíns, e que é um momento de alguma ponderação naquilo que poderá ser o futuro dessas trabalhadoras, não é? Sabemos que há muita falta de mão de obra na região e, portanto, também podemos ver isto do lado, de um outro lado, que é o lado da possibilidade destas pessoas poderem integrar outras empresas.
São centenas de postos de trabalho que ficam em causa, cerca de 300 postos de trabalho, mas alguns funcionários da Dielmar podem ser integrados noutras fábricas na região que precisam de mão de obra, admite a Associação Empresarial da Beira Baixa e também o autarca de Castelo Branco.
Há alguma falta de mão de obra, portanto, em algumas áreas no concelho e na região que podem ser aproveitadas, tem que haver disponibilidade das pessoas, não é? E das empresas, não é? Isso é um dos caminhos que vamos explorar.
A empresa de confecção de Almar, de Castelo Branco, apresentou um pedido de insolvência. Além de uma fábrica em Alcaíns, a têxtil tem 11 lojas próprias. A decisão prende-se com a quebra de faturação registada devido à pandemia. A Associação Nacional de Restaurantes, a Provares, entende que a noite de ontem foi, de uma forma geral, fraca para o negócio, mesmo com o alargamento dos horários até às 2 da manhã. O mau tempo afastou os clientes das esplanadas. Daniel Serra diz à Antena 1 que as regras para as refeições no interior também não facilitam a vida aos restaurantes.
Naturalmente, com as condições climatéricas, não se assistiu a nenhum aumento de faturação significativo. Isso tem muito a ver com esta restrição imposta. Portanto, se ela não existisse, havia naturalmente aqui um reflexo bastante bom, portanto, deste alargamento. Portanto, o alargamento é bom, mas, digamos, não acompanha aquilo que poderia ser em termos de faturação, pelo facto das restrições impostas causarem esta dificuldade. E, portanto, ontem ao final do dia, não sendo possível praticamente as planadas funcionarem, não está em linha com aquilo que deveria acontecer. Naturalmente seria uma noite muito diferente, com uma boa faturação, que é normal nesta altura acontecer.
A Associação Nacional de Restaurantes está agora na expectativa em relação ao movimento esta semana. Para a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, o alargamento do horário até às 2 da manhã só vem beneficiar os estabelecimentos com mesas ao ar livre. O vice-presidente desta associação entende que os espaços deveriam funcionar em pleno, não entende as restrições ainda em vigor, como a obrigatoriedade de certificado digital ou teste negativo para aceder ao interior dos espaços à sexta-feira e ao fim de semana. Um cenário que prolonga o estado crítico em que muitos negócios se encontram, alerta Júlio Fernandes, que reclama por apoios urgentes a fundo perdido. Caso contrário, muitos espaços vão ser obrigados a fechar.
Há aqui algo que não é compreensível e isso leva a que os restaurantes continuem a ter, neste momento, as mesmas dificuldades que tiveram quase há 18 meses para trás. Há restaurantes que não conseguem trabalhar, há discotecas e bares que não conseguem trabalhar e os apoios que sempre foram dados a conta-gotas com uma burocracia incrível, agora nem sequer existem. Portanto, o Governo devia estar muito atento e se não houver esta injeção financeira dentro dos estabelecimentos, o que vai acontecer é que em outubro, quando recuperarmos, vai haver mais 50% de estabelecimentos encerrados.
Quanto aos bares, não houve euforia na hora de aproveitar o alargamento dos horários, até por causa da chuva em algumas zonas do país. Ainda assim, houve uma afluência razoável em Lisboa e no Algarve, conta a Antena 1, presidente da Associação Nacional das Discotecas. José Gouveia considera que a medida vai ser sobretudo benéfica para os estabelecimentos de diversão noturna com espaço aberto no sul do país em pleno verão.
Nada de ruído aos bares, até porque em algumas zonas do país a chuva apareceu, mas de resto sim, houve uma afluência normal. Na zona do bairro Alto houve uma afluência muito grande, que era expectada, e aí se notou-se, e portanto um pouco por todo lado vai-se recompondo. Neste momento abriu-se aquilo que é possível abrir e tomaram-se as medidas que são possíveis de tomar. E é evidente que estamos a falar do mês de agosto, salvar todos os espaços de diversão noturna em open air junto às zonas balneares, nomeadamente na zona do Algarve, e portanto eu acho que aqui houve e vai haver, durante estes próximos dias, uma grande afluência para os espaços de diversão noturna.
Em Albufeira, apesar do alívio das restrições para a restauração e estabelecimentos de bebidas, o balanço da GNR é positivo, portugueses e estrangeiros cumpriram as normas de segurança. O tenente do subdestacamento territorial de Albufeira, Carlos Frausto, dá apenas conta do fecho de um restaurante na noite passada.
Esta noite correu conforme o expectável, portanto verificou-se uma grande afluência de pessoas aos estabelecimentos de restauração, conforme já vinha a acontecer nas noites anteriores. Não obstante, nós constatámos que na sua grande generalidade as pessoas estão bem cientes das normas que se encontram em vigor. Naturalmente, na hora do fecho, acaba por haver uma maior concentração de pessoas, mas é por breves instantes e depois cada um segue o seu caminho. Na vertente da sensibilização, acabamos por chamar a atenção de algumas pessoas para o correto uso da máscara, mas nós temos apenas a registar o encerramento de um estabelecimento de restauração que se encontrava com excesso de lotação, tendo sido elaborado o respectivo autocontornação.
O balanço da GNR de Albufeira à noite de ontem. Os médicos de saúde pública querem orientações mais claras da Direção-Geral de Saúde quanto à vacinação dos adolescentes entre os 12 e os 15 anos. O médico de saúde pública Bernardo Gomes não entende a postura da DGS, que ontem esclareceu que esta faixa etária precisa de uma prescrição médica para receber a vacina e que não basta a vontade dos pais. Ouvido pela Antena 1, Bernardo Gomes sublinha que há uma outra solução mais simples.
Um erro, porque os colegas que estão a trabalhar no terreno, nomeadamente os médicos de medicina geral familiar, já têm demasiadas tarefas burocráticas. Isto, cada dúvida, cada telefonema, cada prescrição, vai ser mais um encargo em cima de um grupo de profissionais que já está sobrecarregado com os centros de vacinação, com o atendimento de utentes que querem ver as suas necessidades atendidas para além de tudo isto, e ainda mais a presença, por exemplo, em centros de atendimento dedicados ao coronavírus. Portanto, julgo que em termos processuais e burocráticos seria mais simples abrir a vacinação à imagem daquilo que foi feito para outros grupos etários. Tão simples quanto isso.
A população dos jovens com idades entre os 12 e os 15 anos representam 4% do total da população portuguesa. Uma percentagem que, no entender do investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, Miguel Prudêncio, não coloca em risco a imunidade de grupo que a vacinação contra a Covid-19 pretende atingir.
Continuando a vacinação a avançar ao ritmo a que tem avançado, estes 4% da população não serão não virão pôr em causa a imunidade de grupo. Ainda assim, é evidente que a vacinação dessa faixa etária vem contribuir para a imunidade da população e para aumentar a percentagem da população que está vacinada, mas não penso que seja esses 4% da população que vão determinar se atingimos ou não a imunidade de grupo e se temos uma proteção efetiva da população, de forma a que o vírus se torne endémico e circule sem causar as consequências que causou anteriormente.
A vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos não é essencial para que Portugal atinja a imunidade de grupo, é o que defende o investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, Miguel Prudêncio.